Na última semana, o cantor Jorge Aragão foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático responsável por proteger o corpo de infecções. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, ele está entre os 10 tipos de tumores mais frequentes. Dados da entidade indicam que ao longo deste ano, 12 mil novos casos de linfoma não Hodgkin serão diagnosticados no Brasil. Para trazer mais informações sobre esse tipo de câncer, a gente conversa agora com o médico Dr. Gerson Geraldo de Paula, da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Dr. Gerson, obrigado pela sua participação aqui à Rádio Senado. Bom dia, doutor.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Doutor Geraldo, vamos começar falando sobre a definição. O que é o linfoma não Hodgkin?
Muito bem. Assim como as leucemias, o linfoma ele é um câncer do sangue. Entretanto, enquanto a leucemia tem origem na medula óssea, o linfoma surge no sistema linfático, que é uma rede de pequenos vasos e gânglios linfáticos, denominados nódulos linfáticos ou linfonodos. Além disso, outros órgãos também fazem parte, como o timo, o baço, a amígdala, as amígdalas, todas as estruturas envolvidas na produção dos linfócitos, que inclui aí a medula óssea e o tecido linfático associado ao sistema digestivo. É por esse sistema que ocorre um líquido claro, denominado de linfa, que contém as células de defesa, que são os linfócitos. Então podemos dizer que o linfoma é uma neoplasia maligna que acontece quando os linfócitos responsáveis pela proteção contra infecções, doenças, eles sofrem mutações genéticas e eles se transformam em células malignas. Essas células passam, então, a se multiplicar de forma descontrolada, contaminando o sistema linfático, podendo atingir aí os linfonodos, os órgãos extranodais, são eles os mais frequentes acometidos da medula óssea, o trato gastrointestinal, a nasofaringe, a pele, o fígado, ossos, tireoide, sistema nervoso central, pulmão e mama.
E doutor, quais são os sintomas que podem surgir na pessoa com a doença?
Muito bem. O linfoma, o que acontece? Os sintomas que os pacientes, eles podem variar de pessoa para pessoa. Entretanto, os principais sintomas que podem ser observados, né, nos pacientes acometidos por linfoma são o aumento dos gânglios linfáticos, daqueles nódulos que eu comentei, e que causa o surgimento de caroços. Esse caroço no pescoço, na virilha, na axila. O paciente também ele costuma apresentar febre, às vezes são febres mais vespertinas ao final da tarde, febres febrícolas, suores noturnos, tosse, ou às vezes ele tem dificuldade para respirar, coceira. Coceira é um sintoma muito frequente, perda de peso expressiva, sem ter uma explicação plausível, e astenia, cansaço. Esses são os principais sintomas que os pacientes apresentam.
E o diagnóstico é simples, doutor Geraldo? Quando é que a pessoa precisa ficar atenta e ir ao médico?
Olha, quando acontece que o paciente tem esses sintomas acima, eu vou dar um exemplo. Eu tive uma paciente minha que ela era uma menina de 14 anos. Ela está bem, era um linfoma de Hodgkin. Essa paciente tinha uma coceira, a gente chama de prurido, né? Aquela coceira que passou em tudo quanto foi médico, foi mais de um ano essa coceira, e nada de fechar o diagnóstico. E, de repente, começou a crescer uns caroços. Então, assim, quando você tem um sítio onde você consegue biopsiar, né? E, assim, a gente tira um pedaço desse linfonodo e faz o diagnóstico. É por aí que a gente vai saber, pela biópsia excisional, né? Não é pelo PAF. O PAF é aquela punção de agulha fina. Então, o diagnóstico é quando você tem a presença desses caroços, principalmente, e você consegue fazer a biópsia. É na biópsia que ele vai dizer, olha, esse paciente realmente tem uma doença linfoproliferativa, e vai dar o nome de qual é esse linfoma.
O senhor falou aí no linfoma de Hodgkin. Qual a diferença do linfoma de Hodgkin e o não Hodgkin?
A única, a diferença é que são células diferentes, a principal diferença é que eles são células diferentes umas das outras. E a segunda é que o paciente, quando ele, o prognóstico e a evolução dos pacientes com linfoma de Hodgkin, ela tende a ter uma cura maior quando você usa a quimioterapia. Normalmente o paciente possui chances maiores de apresentar bons resultados com o primeiro tratamento com linfoma de Hodgkin.
E como é que é o tratamento, doutor Geraldo? Quimioterapia?
Essa pergunta é ótima, porque assim, a gente tem, nós temos vários tratamentos hoje para o linfoma os linfomas de uma forma geral. Ele envolve a quimioterapia, tratamento que utiliza medicamentos extremamente potentes no combate do câncer. Essa quimioterapia pode ser sistêmica, quando a gente usa na veia do paciente, ou quando a gente usa também de forma intratecal, que é lá onde a mulher, quando ela vai ter neném, a gente faz a coleta do líquor. Né? Então a gente colhe o líquor, analisa esse líquor e ao mesmo tempo já faz a intratecal também. São tipos de quimioterapia. Você tem protocolos de quimioterapia bem fundamentados hoje, que são vários protocolos que nesse momento não interessa nós falarmos, mas temos também a terapia-alvo, né? Aí você tem alguns medicamentos que vão atuar ao nível celular do linfoma. Dentre eles, só para citar, a gente tem o ibrutinib, o bortezomib e vários outros. A gente tem também outro tipo de terapia, que é a imunoterapia. Lembrando que a imunoterapia, a gente tem ali os principais que nós conhecemos são o rituximab, temos outros aí também, o alemtuzumab, o obtuzumab, enfim, esses medicamentos eles são acoplados no tratamento com a quimioterapia. Ela é isolada não, mas muitas vezes a gente utiliza a imunoterapia junto com a quimioterapia. Temos também a radioterapia, velha e boa, antiga radioterapia. Em alguns pacientes, a gente precisa muito de complementar o tratamento quimioterápico com radioterapia. Temos também o transplante de medula óssea, né, que ele serve para consolidar o tratamento. Muitas vezes, em pacientes que tiveram recaídas da doença, e aí tivemos que utilizar um outro tipo de quimioterapia de resgate e consolidar o tratamento com o transplante autólogo, muitas vezes. E agora, recentemente, a gente tem o CAR-T, o CAR-T-cell, né? Muito falado, muito discutido entre o meio médico e a população em geral. Esse é um dos tipos de terapia celular mais promissores e uma descoberta inovadora e recente da ciência, que objetiva a cura de alguns tipos de câncer extremamente refratários.
Doutor Jesus, o senhor é da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Onde é que o ouvinte pode buscar mais informações a respeito desse assunto?
Olha, a ABRALI é uma associação muito séria. Eu acho que ali existem vários estudos, vários são médicos que estão já envolvidos nesse processo de ajuda aos pacientes. E lá tem vários relatos, várias orientações para que eles possam entrar em contato conosco, né? A ABRALI oferece também um sistema de telemedicina que ajuda a alinharmos com os pacientes o diagnóstico, ver se está tudo certinho, se eles têm alguma dúvida, tirar as dúvidas, principalmente daqueles pacientes que nunca tiveram algum tipo de doença, que muitas vezes estão apavorados, que não sabem por onde nem começar. Então eu acho que seria um bom caminho as pessoas poderem depois entrar em contato com a ABRALI e tentar uma consulta conosco aqui. Nós somos vários médicos que dão esse atendimento, e eu acho que é por aí o começo, sabe, de poder orientar os pacientes da melhor maneira. Importante a gente lembrar o seguinte, essa mensagem eu queria deixar para o final, que é, assim, o quanto antes o diagnóstico precoce é uma ferramenta valiosa para o controle da doença, né? Eu já visto que as medidas efetivas tomadas antecipadamente o diagnóstico desses pacientes, a gente tem um prognóstico e até o benefício de eventualmente a cura da doença, né?
Doutor Gerson Geraldo de Paula, muito obrigado pelas suas informações e a sua entrevista aqui à Rádio Senado. Até uma próxima oportunidade, doutor. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço a todos aí. Um abraço.